Olá! Você está ouvindo o podcast Elas na Palavra, o antigo Esposas pela Graça. Somos mulheres que acreditam que nosso Deus Criador se revela a nós através da sua palavra, da oração e da comunhão umas com as outras. É por isso que estamos aqui, juntas, na palavra, todos os dias. Seja através do podcast, dos nossos estudos e grupos de oração ou dos nossos encontros, nós queremos te encorajar e aprender juntas a conhecermos a Bíblia e assim conhecermos melhor a Deus e vivemos para a sua glória. Eu sou a Carol, host desse podcast, e é uma alegria enorme bater esse papo com você. Seja muito bem-vinda, minha querida. Ei, querida, seja muito bem-vinda de novo ao podcast Elas na Palavra. Você encontrou a gente aqui no segundo episódio de uma série de 5 episódios sobre os atributos de Deus. Nesses episódios a gente está estudando mais sobre quem é Deus, porque a gente quer conhecer a Deus e a gente quer aprofundar o nosso relacionamento com Ele, a gente quer adorar Ele de forma que corresponda melhor com quem Ele realmente é. E por isso a gente está estudando sobre as características de Deus. A gente já fez no episódio número 1 uma pequena introdução a esse assunto. E já falamos também de 3 outros atributos. Então, se você não ouviu ainda, eu te convido a voltar um episódio e ouvir, que está bem legal. E se você não sabe disso ainda também, no nosso site nós temos vários recursos gratuitos. Você pode, inclusive, baixar um estudo em PDF dessa série que a gente está fazendo aqui agora, em formato de devocional, se eu posso assim dizer. Ou seja, você vai fazer 5 dias por semana, né? Você vai estudar em cada dia um atributo de Deus. E esse estudo é guiado com perguntas, com passagens bíblicas para você ler. Então, corre lá no nosso site, baixa esse estudo se você não fez isso ainda. Pode fazer sozinha ou com amigas. E hoje a gente vai falar sobre mais 4 desses atributos. Estou aqui de novo com o Lucas, nosso convidado especial para essa série. Quer dar um oizinho, Lucas?
Muito bom estar de volta aqui com vocês.
Seja muito bem-vindo aqui de novo. Obrigada por estar compartilhando o seu tempo e o seu conhecimento com a gente. Hoje, mais cedo, eu estava orando sobre essa gravação aqui nossa de hoje. E eu olhei para fora da minha janela, eu vejo as montanhas, os Alpes suíços. E eu falei para Deus, nossa, Senhor, quem sou eu para falar sobre o Senhor? Quem sou eu para falar sobre Deus? Falar sobre as características, sobre a pessoa de Deus. Quem sou eu? E eu olhei, eu falei isso para Deus porque, por causa do tema que a gente está tratando, que é um tema tão profundo, tão grande quanto Deus. E também porque eu olhei, olhando essas montanhas majestosos, a gente chama eles carinhosamente aqui em casa, né? Esses Alpes magníficos que eu jamais conseguiria escalar eles, por mais que eu tentasse, passasse minha vida tentando. Eu jamais conseguiria. Eu não tenho nem ideia de quanto pesa uma montanha dessas, né? Isso vai além do meu entendimento, né? E o nosso Deus, esse Deus que a gente está buscando conhecer mais profundamente aqui, ele simplesmente chamou essas montanhas, esses Alpes, à existência com a palavra dele. Então, quem sou eu para falar sobre Deus? E aí, poucos minutos depois que eu falei isso para Deus, eu estava continuando no meu livro aqui, no livro de Tozer. Vou colocar a referência dos livros aqui embaixo para vocês também. Os Atributos de Deus, de Tozer. E parece que ele concorda comigo. Ou eu concordo com ele. Ele escreveu assim: mas como posso continuar falando de Deus, né? Como posso continuar? Como qualquer pessoa pode continuar? Como posso falar sobre aquilo que é inexprimível por discurso humano? Como posso pensar sobre o que está acima de qualquer pensamento? E como eu posso falar quando o silêncio me cairia melhor? Santo Agostinho disse, isso ainda é Tozer escrevendo, Santo Agostinho disse, ó Deus, falar sobre o Senhor eu não deveria, porém, se eu não falar, alguém deve falar. Então ele abriu a boca e falou. Fecha aspas. Então nós somos aqui meras criaturas tentando fazer sentido, né? Tentando entender um Deus criador, um Deus infinito, né? O próprio citar o nome dele, o próprio falar sobre ele, é graça dele, que ele nos concede, né? Não nos caberia, quem somos nós? E me parece que isso tem tudo a ver com esse primeiro atributo que a gente vai tratar aqui hoje, que é um outro atributo incomunicável, ou seja, é exclusivo de Deus, que é a transcendência de Deus. É um dos atributos que coloca a gente no nosso lugar, né? Ou pelo menos nos ajuda a entender um pouquinho melhor dessa distinção que existe entre Deus e a sua criação. Eu vou ler duas passagens que falam sobre isso, lá em Jeremias 23, 23 diz, acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, não sou Deus também de longe. E em Isaías 55, nos versículos 8 e 9, diz assim, meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além de seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que seus pensamentos. Então, Lucas, você quer explicar um pouquinho para a gente o que, que significa transcendência de Deus?
Sim. Eu mencionei na nossa outra conversa que a principal distinção que existe na teologia, para mim, é a distinção que é abstraída ali de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Uhum. Né? O criador de todas as coisas e todo o resto. Né? Essa é a distinção maior que existe no mundo da teologia. Só ele é criador, nada mais é criador. Todo o resto é criatura. Uhum. Existe uma distância entre essas duas realidades que ela é intransponível. Uhum. Por quê? Porque o criador nunca pode ser criatura, afinal ele é criador. Uhum. E a criatura nunca pode se tornar criador, porque por definição ela é criatura. Uhum. Uhum. Né? Então essa linha ela é intransponível, essa distância mostra, evidencia essa transcendência de Deus. É justamente sobre essa distância que a gente se refere, não uma distância espacial, mas uma distância, vou usar um palavrão aqui, ontológica, né? Uma distância de ser, uma distância de essência.
Essência.
Né? E aí é muito comum, então, você ter alguns que afirmam um Deus que é transcendente, que aqueles que olham para a realidade falam, não, de fato, não tem como a gente explicar a realidade a não ser a partir de um Deus. Mas esse Deus que criou, a gente não consegue saber quem ele é, a gente não consegue acessar ele, se relacionar com ele, porque ele criou e vazou, né? E deixou para trás a criação. Né? Estamos por conta agora. Então, esse é um Deus afirmado como transcendente, mas que, de certa forma, é negado na sua imanência, na sua proximidade relacional. Por isso que eu disse que as duas coisas precisam ser afirmadas juntas, né? Porque o Deus que a Bíblia revela a nós é um Deus que é tanto transcendente, sim, mas transcendente de tal forma que essa transcendência não é impeditiva da imanência dele, do transbordar relacional que faz dele um Deus presente. Né? E a imanência dele, revelada na Escritura, não é impeditiva da manutenção da sua transcendência. Né? Porque você imagina que um Deus relacional, um Deus que se faz presente, que, que se envolve na economia da realidade, no dia a dia das coisas, ativamente. Imagina-se que esse Deus vai sofrer alterações, ele vai de alguma maneira ser impactado por estar envolvido na sujeira do mundo, né? Aspas novamente aqui com os meus dedos. Mas Deus continua, permanece transcendente em relação à sua criação e imanente, porque ele se relaciona conosco, ele se envolve, ele busca, ele restaura, ele recria, né? Então a gente pode dizer que o Deus que cria mostra a sua transcendência, mas porque cria botando a mão na massa, revela que esse Deus não é só transcendente, ele é um Deus imanente, né? E mais que isso, um Deus que recria, e recria a partir da sua própria encarnação, a encarnação do seu próprio filho. Ele mostra de fato, de uma vez por todas, que ele é um Deus que se envolve na nossa realidade.
Deixa eu fazer uma pergunta agora aqui. Você me fala se não tem nada a ver, ou se talvez poderia ser descrito assim. A transcendência, você falou que é esse distanciamento de Deus da criatura, né? Da sua criação. E, óbvio, isso não é um distanciamento geográfico, mas de essência. Somos completamente diferentes, porque ele é criador e nós criatura. Será que a gente poderia dizer que a imanência de Deus é a presença geográfica de Deus? Entende o envolvimento? Porque ele está próximo, ele está aqui, não só está aqui, mas está ativo aqui, habitando toda a sua criação e penetrando toda a sua criação e agindo através dela.
Eu acho que
Entendeu?
pode, acho que inclui, mas não é limitado a isso. Porque alguém pode estar presente no mesmo ambiente que eu e inerte,
Sim, entendi. É.
né? Mas a disposição dessa presença dele para com a sua criação, para com a sua recriação, inclusive, demonstra uma presença pactual, relacional e salvífica, né?
Entendi. Uau.
Agora, só talvez para adicionar um pouco aqui, já que eu sei que um dos nossos elementos dessa conversa é essa entidade, quando a gente pensa em santidade, normalmente a gente pensa em uma pureza moral de Deus, né? Mas a santidade nada mais é do que aquele que é o santo é aquele que é separado, né? E se você parar para pensar em transcendência e santidade de mãos dadas, a santidade de Deus é o fato dele ser infinitamente outro. Para mim, santidade de Deus, então, está estabelecido lá na criação, no fato dele ser criador e nós criatura. Tudo o resto é criatura. Ele é santo porque ele é infinitamente outro em relação a toda a sua criação, em relação a nós, inclusive. Não existe nada nem ninguém como ele. Isso envolve o aspecto moral de quem ele é, óbvio que envolve, né? Porque ele define o que é moral, inclusive. Mas a santidade de Deus tem a ver com com ele ser infinitamente outro, infinitamente distinto de nós.
Também tem a ver com ele ser completo, não?
Também, todos essa completude de Deus tem a ver com a sua autoexistência. Ele não falta em nada,
Sim.
né? Com a perfeição autoexistente de Deus. Tem um atributo, Carol,
E com
que
a sua idade também, né?
sim, tá tudo ligado,
Sim.
né? Porque Deus é e ele não é feito de partes, né? Quando eu falo que ele não é feito de partes, eu estou me referindo ao atributo da simplicidade.
É a mesma
A
coisa que a
simplicidade
unidade? Ou não?
tá ligado, mas a definição de unidade pode ser ela pode ser destrinchada em duas partes, né? De que Deus é um, então eu estou afirmando a unidade que Deus é um, ele é uno.
Sim.
Mas quando eu falo que ele não é feito de partes, é que ele não é composto, ele não é um Deus
Sim.
composto. E é por isso que quando a gente fala sobre simplicidade, a gente está afirmando aquela a verdade que você reiterou no final do outro episódio, de que quando a gente fala de um atributo e do outro, não é que eles são desassociados e ele tem todas essas qualidades, ou ele varia entre elas, ou não, ele é tudo sempre ao mesmo tempo, porque não são partes de Deus que são caracterizadas assim. Deus não tem partes, né? É interessante falar sobre simplicidade, porque quando estava discutindo isso em sala aqui, a gente começou a fazer um exercício sobre a matéria, né? Matéria,
Sim. Objetos.
objetos aqui. E a física se debruça sobre a matéria observável, né? Empírica, tangível. E ela tenta descobrir qual que é a menor parte, da matéria. E ela tenta dividir a matéria até aquilo que não tem divisão, aquilo que é átomo, que é. E daí ela descobre que até aquilo que não tem divisão, né? E ela continua dividindo. Porque tudo que você conseguir imaginar como material, para aí para pensar, dá para conceitualmente ao menos imaginar que você consegue cortar no meio, né? Pode ser o menor grão que você puder conceber. Mas talvez esse grãozinho, se você tiver uma faca mais fina, você consegue cortar ele no meio, né? Por quê? Porque a existência material, espacial, dentro do tempo, né? É uma existência que admite sempre, é sempre composta. Tudo é composto por outras coisas. Deus não. Então, se você parar para pensar, Deus é o ser. É o maior no sentido de no ser que abrange todas as coisas, e todas as coisas estão subsistem nele, e ele é o único indivisível, por não ser composto de nada, porque ele não precisa de nada, e nada poderia compor ele, porque ele é autoexistente,
Sim.
né? Então, quando agora vocês já aprenderam que quando a gente fala que Deus é simples, a gente está falando que ele é um Deus que não é composto de partes, né? Uma vez eu perguntei para um aluno, se ele sabia o que que era a simplicidade de Deus. Ele falou que sabia. Daí eu pedi para ele me explicar, e ele falou que era que Deus, era um Deus que não ficava, esbanjando, a sua riqueza e a sua glória. A gente deu risada, obviamente, mas o fato de Deus ser simples quer dizer que ele não é composto de partes. Essa simplicidade é uma simplicidade de um Deus que é autoexistente, é um Deus que é imutável. Todos esses atributos estão relacionados. Um Deus que é transcendente, que é infinitamente outro. O milagre, então, está no fato desse Deus transcendente de alguma maneira se dispor a ser também imanente e adentrar a realidade criada com os seus atos criativos desde o começo e recreativos na história da redenção.
E isso significa também que Deus usa a sua criatura ou age através da criatura, e inclusive através de coisas criadas pela criatura para cumprir a sua vontade, certo?
Certo.
Exemplo, medicina. Ou seja, bom, também tem a ver com a soberania de Deus agora.
Todas as coisas estão contidas em Deus, né? Deus é o contexto de toda a realidade e de toda a história. Ele é o contexto. Quando a gente estuda hermenêutica, quando a gente estuda interpretação de texto, inclusive para poder interpretar a Bíblia, a gente aprende que o contexto é rei. E ele reina sobre o significado, né? Se você quer entender um texto, você precisa entender ele dentro do contexto. Se a gente trouxer isso para a teologia própria, Deus é o contexto da realidade. E não o contrário.
Né?
É, eu não vou entender quem Deus é a partir do contexto da realidade. Né? Eu vou entender a realidade a partir do contexto que é Deus. Eu vou entender a história, o desenvolvimento da história a partir do contexto que é Deus. Né? Quem é esse Deus? É o Deus que se dá revelado a nós na Escritura, na natureza e em Jesus principalmente. É, mas eu preciso entender então todas as outras coisas à luz desse Deus. Ele é inescapável. Né? Ele é inescapável. E aí eu vou entender a medicina, eu vou entender a biologia, eu vou entender a história, a geografia e por aí vai, tudo que você puder imaginar, eu vou entender teologicamente. Porque a parte de Deus, essas coisas não fazem sentido completo. Elas podem até fazer algum sentido, mas elas não fazem sentido completo.
Sim. Bom, agora a gente já entrou no segundo atributo. A gente está falando tudo misturado aqui nesse episódio, mas a gente está falando da imanência de Deus, né? O Tozer usou uma imagem que, para mim, foi bem fácil de visualizar essa questão da transcendência e da imanência. A imanência, principalmente, né? Porque a Bíblia fala que todas as coisas existem em Deus, mas, ao mesmo tempo, Deus habita, ou Deus penetra todas as coisas, né? E como é que é isso? Que um Deus, as coisas estão em Deus, mas Deus está dentro das coisas também. Então, ele usou essa imagem, assim, de que, imagina um balde dentro no fundo do oceano. Então, o balde está dentro do oceano, mas ele também está cheio do oceano. Tem oceano dentro do balde, mas o balde está dentro do oceano. Então, todas as coisas existem em Deus, mas Deus também habita. Posso falar isso? Habita as coisas? Ou ele penetra Sim. todas as coisas, né? Da criação.
Talvez uma das dificuldades que você tá encontrando, e é a dificuldade de todo mundo que fala sobre Deus, é a dificuldade da linguagem, né? A gente percebe o quão limitada a nossa linguagem é.
Sim.
E que até as melhores palavras que a gente tem para expressar a realidade de Deus, elas são incapazes de fazer isso em todo o resplendor que merecia. Que essas descrições mereciam acontecer, né? Então a gente fica, será que eu posso falar isso? Será que eu não posso falar isso? E a gente fala com cautela, a gente fala com cuidado, a gente fala com temor, porque fala, Deus, se eu tiver errado aqui, né? Entenda a limitação da minha linguagem.
Exato.
Por quê? Porque a nossa linguagem de Deus, ela é uma linguagem analógica. Inclusive, a linguagem que a Bíblia usa sobre Deus é uma linguagem analógica. Deus, ele coloca pra gente uma linguagem na Escritura que a gente é capaz de entender.
Sim. Né? Ele usa imagens, né? Como o balde.
Quando ele fala que o Senhor inclina os seus ouvidos para nós, Deus não tem ouvidos. Quando a Bíblia fala que a mão do Senhor estava sobre o povo dele, Deus não tem mão.
Sim.
Ou o braço de Deus se levantou contra... Deus não tem braço para levantar, né? Essa linguagem antropológica, antropomórfica, aliás, visa descrever a Deus para nós, porque nós entendemos assim. E
Sim.
precisamos dessas adaptações de linguagem para poder entender quem Deus é e como ele age. Não porque ele de fato seja dessa maneira, né? Então a gente se depara com essa transcendência e essa imanência, inclusive aí, de um Deus que está disposto a se revelar para a gente de maneira compreensível. Verdadeira, né? Refletindo a verdade de quem ele é, mas ainda assim há uma distância da realidade de quem de fato ele é.
Sim, é, ele vem ao nosso encontro, né?
Uhum.
Se você que está ouvindo não conseguiu entender o que, que o Lucas estava falando, porque ele usou umas palavrinhas um pouco mais antropomórficas, essas coisas assim, houve a nossa série de Oséias, que a gente falou um pouquinho sobre a linguagem dos... a linguagem que os profetas, né, usavam nos livros proféticos, né, essa linguagem poética usada na Bíblia. A gente falou um pouquinho sobre esses recursos que a Bíblia usa para... recursos de linguagem, né, que a Bíblia usa para falar sobre Deus. Mas vamos voltar aos atributos aqui.
Carol, deixa eu voltar para aquela parte do Deus permeia todas as coisas, e todas as coisas estão em Deus, né?
Uhum.
Nada do que existe, existe à parte de Deus e mantém a sua existência à parte de Deus.
Uhum.
Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, né?
Uhum. Uhum.
Se a gente voltar para aquela ideia da concepção composta das coisas, é como se as coisas estivessem amontoadas em suas unidades devidas, porque a palavra de Deus mantém as coisas unidas.
Uhum.
Né? A palavra que disse haja luz e houve luz tem o mesmo poder na sua preservação.
Uhum.
Se Deus falasse acaba, acabou na hora.
Uhum.
Não tem continuidade.
Uhum.
Né? Então todas as coisas são mantidas e sustentadas por Deus.
Uhum.
Agora, quando a gente concebe a ideia do Deus permeando as coisas, a gente entende essa presença de Deus porque não como sendo uma presença substancial de Deus, como se ele, se a matéria dele invisível, mas uma matéria de alguma maneira tangível tivesse presente ali, né? Mas como ele sendo Deus invisível que é e imaterial, incorpóreo que é, sendo aquele que pela sua palavra mantém todas as coisas.
Uhum.
E a sua onipresença, a gente vai voltar a tratar da uhum. questão da presença de Deus, mas ela é maior do que a questão geográfica, né?
Uhum.
Não é que Deus ele coloca em cada centímetro do universo um pouco da sua substância, né? Porque ele não tem... Ele não é um ser espacial para colocar a sua substância em um lugar ou outro, né?
Sim.
Mas é que é uma referência ao fato de que nada escapa de Deus. Tudo, Deus é inescapável, né?
Uhum. Isso é um outro atributo de Deus também que a gente não vai tratar aqui, porque não tem como falar de todos, que é Deus é espírito, né? Deus não está em matéria em todos os átomos. Né? Porque Deus não é matéria.
E é algo que está ligado à autoexistência de Deus, né? E à simplicidade de Deus. E à imutabilidade de Deus. Se ele fosse material de alguma forma, a matéria teria que ser
composta.
Imutável. Como que a gente faz?
Uhum.
Ele necessita da matéria para poder existir. E você já tem algo que não é autoexistente.
Uhum.
E por aí vai. As consequências são inúmeras. Né?
Uhum. Bem... A gente já falou sobre... Deixa eu ler as passagens ainda sobre a imanência de Deus, porque a gente começou a falar da imanência e não leu as passagens, né? Então, Jeremias 23... E, gente, essas passagens que eu estou lendo aqui, obviamente, são alguns exemplos pequenos presentes na Bíblia que falam desses atributos de Deus, mas não são todos, né? A Bíblia toda fala sobre... esses atributos de Deus. Jeremias 23, 24 diz: pode alguém se esconder de mim onde eu não veja? Não estou em toda parte, nos céus e na terra, diz o Senhor. Atos 17, Paulo está lá explicando para os atenienses. Ele fala seu propósito de Deus, né? Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e tateando talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. São versículos 27 e 28.
Talvez algumas outras para a gente pensar. Posso?
Pode. Por favor.
Eu falei de Gênesis 1:1 estabelecendo a transcendência.
Uhum.
Mas logo depois você tem o Espírito de Deus pairava.
Uhum.
Ele pairava sobre a face das águas. Né?
Uhum.
Então você tem o envolvimento do próprio Deus no toque final da criação.
Uhum.
Né? Você tem no jardim os encontros ao
Sim.
final do dia, a caminhada. Né? Adão
uhum.
ouvia os passos no fim da tarde do Deus que vinha ao encontro, que se fazia
uhum.
presente. Como assim?
Uhum.
Né? E mesmo depois da queda, você tem um Deus que se faz presente naquilo que a gente vai observar durante a história da redenção como o templo. Então você
uhum.
tem o estabelecimento do tabernáculo, a arca da aliança, que era evidência da presença de Deus no meio
Sim.
do seu povo. Você tem a construção do templo, onde havia ali inclusive um espaço santíssimo,
uhum.
onde a presença de Deus se fazia mais
vista,
presente,
sim.
Certo?
Uhum.
Né?
Uhum.
Né? Do que em qualquer outro ambiente geográfico, espacial de todo o mundo.
Uhum.
Mas você tem dentro disso aí demonstrações de um Deus que ativamente se dá à criação, se faz presente e atuante na criação e pela criação. Né? Agora, a teologia do templo não acaba no Santo dos Santos, né? Ela aponta para Cristo, que falou que vocês iam destruir aquele templo e depois de 3 dias ele ia ser reconstruído,
uhum.
se referindo ao próprio corpo.
Uhum.
Né? Templo esse que depois da ressurreição é tratado como a igreja, que
uhum.
unida com Cristo se faz habitação desse Cristo, ou do Espírito desse Cristo. E coletivamente se faz templo, individualmente se faz templo, porque o Espírito passa a habitar na gente.
Uhum.
Né? E por fim, você tem o que na consumação? A presença imediata e remediada de Deus naquele templo que é o novo jardim, onde Deus é presente, onde a gente vê Deus face a face, onde Cristo assenta no trono,
uhum.
E dele flui a nossa vida para todo sempre. Né? Deus presente é um dos, talvez, principais temas da Bíblia.
Uhum.
Né? Por isso que a gente afirma com todas as letras a imanência de Deus, sem, contudo, deixar de afirmar a
uhum.
transcendência dele, que ele é infinitamente outro.
Uhum.
Aliás, a imanência de Deus só é miraculosa e gloriosa porque esse Deus que se faz imanente é o Deus
uhum.
transcendente.
Uhum.
Pra gente, esse é o milagre do Natal,
uhum.
do Emmanuel.
Uhum. Uhum.
Emmanuel quer dizer Deus conosco.
Uhum.
Assim, Deus conosco?
Uhum.
Como assim?
Parece que não combina, né? Não são duas palavras
assim?
Que deveriam caminhar juntas, né? Deus conosco.
Exatamente.
Uhum.
Exatamente. Tem um recurso da editora Fiel que se chama O Deus Presente. É escrito pelo D.A. Carson. E ele faz exatamente essa trajetória de maneira muito mais detalhada.
Uhum.
Sobre a teologia bíblica da presença de Deus. E ele vai desde o começo até o final da Bíblia, tratando dentro da história da redenção, como que Deus se faz presente.
Uhum.
Vale a pena dar uma conferida.
Tô anotando aqui para colocar na descrição do episódio. Então, olha aqui embaixo no episódio, que é o Deus presente, né? Você falou.
Isso. E se você procurar isso na internet, você encontra também um curso, acho que gratuitamente, no YouTube, certamente em inglês,
uhum.
talvez em português, alguns trechos.
Beleza, vamos para o próximo. Vamos falar sobre a soberania de Deus. Hoje também a gente está falando só sobre... Não, Esses três agora, os três primeiros atributos, né? A transcendência, a imanência e a soberania são incomunicáveis, ou seja, são exclusivos de Deus. E o próximo que a gente vai falar é o primeiro comunicável. Mas vamos falar sobre a soberania. Vou ler alguns trechinhos, alguns textos para nós. Jeremias 18, 6 diz: Ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. Daniel 4, 35, quando Nabucodonosor, rei Nabucodonosor, volta a sua sanidade, né? Saúde mental depois de... E reconhece que Deus é Deus. Ele louva a Deus e ele fala: Comparados a ele, os habitantes da terra são como nada. Ele faz o que quer entre os anjos do céu e entre os habitantes da terra. Ninguém pode detê-lo, nem lhe dizer: por que fazes essas coisas? Eu não coloquei aqui nenhum versículo agora de Jó, mas Jó, né? Jó inteiro também fala sobre... Jó reconhece a soberania de Deus, tem várias passagens. E Deuteronômio 32, 39 diz assim: Vejam agora que eu sou o único... Não há outro Deus além de mim. Causo a morte e dou a vida. Causo a ferida e faço sarar. Ninguém pode escapar de minha mão poderosa. Então vamos falar sobre essa soberania.
A soberania de Deus tem a ver com o fato dele ser rei.
Uhum.
Um rei que é completamente autoexistente. Um rei que tem todo poder, e por ser autoexistente e ter todo o poder, é completamente livre.
Uhum.
E se você desse poder ilimitado para qualquer rei, se você desse liberdade completa para qualquer rei, sem que a sua existência pudesse ser sequer ameaçada, você normalmente tremeria nas bases, porque você estaria diante de um potencial tirano. Uhum. Praticamente isso é presumido na nossa cabeça.
Uhum.
Porque é o que aconteceria em qualquer país do mundo, em qualquer realidade.
Uhum.
Mas quando a gente fala sobre Deus, a gente está falando de um Deus que não tem os seus atributos divididos, né?
Uhum.
Graças a Deus, porque a gente pode afirmar todas essas coisas sobre Deus. A gente pode afirmar tudo isso com tranquilidade, de que tudo isso é modulado pela sua bondade.
Uhum.
Né? Ele é um Deus bondoso, todo-poderoso. Ele é um Deus soberano e bom. Ele é um Deus completamente livre e ainda assim gracioso, amoroso. Ele usa a liberdade para o outro. Então, a dificuldade que normalmente se tem para compreender soberania, ela não está ligada à nossa dificuldade de entender o que a soberania é.
Uhum.
Ela está ligada à nossa indisposição de querer se submeter a qualquer um que tenha poder e liberdade para ter poder sobre nós.
Uhum.
Porque nós não gostamos de depender de ninguém. Nós não gostamos de se submeter a ninguém. A gente quer ser soberano.
Uhum.
Né? A nossa era, a era que a gente vive é uma era extremamente individualista, onde a gente tenta dar todo o poder possível para o indivíduo.
Uhum.
Né? Basta a gente ver os itens de tecnologia individual. É o celular, é o relógio, é o computador, é tudo pessoal, são itens pessoais. Por quê? Porque se eu puder ter o mapa na minha mão o tempo todo, eu não preciso de mais ninguém, eu não vou precisar nem pedir informação na rua.
Uhum.
Né? Parar no posto para pedir, perguntar onde que fica tal lugar, como fazia-se antigamente. Né? Eu não preciso mais de ninguém. Nós não gostamos de precisar de outros. Nós não gostamos de ser ditos o que fazer, como fazer. Nós não gostamos de reconhecer que precisamos de ajuda. Ou que precisamos de poder. Mas quando a gente fala sobre a soberania de Deus, a gente está falando sobre um lugar apropriado do Criador, né? Afinal, Toda a criação depende sempre de Deus, em tudo e em todos os aspectos. E ela não consegue escapar desse Deus. Nós não conseguimos escapar desse Deus. Se eu falasse que existem coisas essenciais das quais eu dependo nessa vida, eu atribuiria a essas coisas uma dependência... a minha existência seria contingente dessas outras coisas e eu estaria dando para elas o poder da minha vida e da morte. Quando eu falo sobre a soberania de Deus, é exatamente essa relação. A questão aqui é que esse Deus que é soberano sobre todas as coisas da minha vida, ele não é um Deus distante, não é um Deus que fica brincando de Deus. Ele não é um Deus que brinca com os meus sofrimentos, como você mencionou o livro de Jó. No final das contas ali da história de Jó, o livro de Jó é fenomenal, né? Porque o livro acaba com todo mundo tentando entender o porquê do sofrimento ali, os amigos dele oferecendo razões óbvias do sentido: você pecou, portanto você sofreu, isso é um castigo de Deus, e você acha que toda a dinâmica de Deus, da ação de Deus no mundo, é uma ação retributiva.
Sim.
Você faz, você recebe. Você faz bem, você recebe bem. Você faz mal, você recebe mal. E Deus age de maneira contingente, porque ele depende, ele vai agir conforme você agir com ele. E de repente Deus chama Jó e fala assim: vem cá, olha lá os leõezinhos na montanha, olha a neve, olha a tempestade. E é isso. Daí você fala assim: mas espera aí, ele não explicou. E o sofrimento? E o que acontece com Jó é que ele fica mudo. Ele fala: realmente eu falei coisas que eu não devia ter falado. Né? Ele rasga suas vestes em arrependimento. Por quê? Porque ele se depara com a realidade de quem Deus é.
Sim.
E entender quem Deus é, soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre os leõezinhos, as tempestades, as estrelas e por aí vai, mostra que ele é Deus e eu não.
Sim.
Né? E se ele é Deus e eu não, ele não deve qualquer explicação para mim. Agora, esse Deus que, de certa forma, aspas novamente, parou tudo para conversar com Jó e mostrar que ele estava ali para ele, é um Deus que demonstra sua bondade. Né?
Sim.
E daí Jó fala assim no final: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O conhecimento de Deus que Jó ganhou através daquele de todos aqueles episódios ali era algo mais valioso do que qualquer outro tesouro desse mundo.
Exatamente.
Tudo o que ele havia perdido
não
era tão valioso quanto aquilo que ele havia ganhado.
Sabe que eu falei no primeiro episódio, né, que o nosso maior sofrimento foi o momento que Deus usou para se apresentar de uma forma mais real, para não mais real, mas de abrir os nossos olhos para os nossos nosso entendimento equivocado de quem Deus era. E esse livro de Jó é um livro extremamente... Eu tenho uma ligação muito pessoal com esse livro, exatamente por isso, porque eu me vejo em Jó. Foi através de todos esses questionamentos de Jó, né? Ele questionou, mas ele continuou reconhecendo a soberania de Deus e que Deus é Deus, né? Mas ele questionou. Questionou a justiça de Deus e, enfim... E no final, ele ganhou a Deus. E isso vale mais do que tudo que ele perdeu. E, então, eu me vejo nisso, né? Mas já que a gente está falando sobre a soberania, vamos falar também sobre o próximo atributo, que é a santidade, porque você falou assim que a gente tem dificuldade de aceitar a soberania de Deus porque a gente tem dificuldade de... receber ordens, enfim, de estar abaixo de outro ser. Né? A gente quer dominar, né? Eu tenho a impressão que a gente também tem dificuldade de a soberania de Deus, essa palavra, talvez ela evoca uns sentimentos meio negativos nas pessoas, porque por causa do medo. Eu tenho a impressão que tem a ver com o medo também, não só com o egocentrismo, mas com o medo. Eu tenho medo de ter a minha vida completamente entregue ali e dependente, e não é essa palavra que eu quero.
Vulnerável.
Vulnerável, exatamente.
É uma condição de vulnerabilidade completa.
Exatamente, porque eu tenho medo, e eu tenho medo, se eu tenho medo de Deus é porque eu não conheço a Deus, né? O medo pressupõe castigo e o amor não está aperfeiçoado no amor. Então, o meu comentário que eu escrevi ali na santidade, falando da santidade, é que se nós pudéssemos compreender a santidade de Deus, a gente teria muito menos dificuldade de entender ou de aceitar e confiar na soberania de Deus. Uhum. E de entender a justiça e aceitar a justiça de Deus, por exemplo. Porque exatamente pelo que você falou também agora há pouco, você falou assim, imagina se houvesse um rei na Terra, né, que tivesse todo esse poder nas suas mãos e que não fosse dependente de mais nada e limitado por tempo e tal, a gente teria medo, né? Seria um rei tirano. A gente pressupõe que seria um rei tirano. Por quê? Porque a gente nasce no pecado e a gente cresce no pecado, a gente está rodeado pelo pecado. Uhum. Então, para mim, a santidade de Deus é tão difícil de entender porque eu não tenho a que comparar. Não há outro santo como Deus, né? Por mais que ele tenha assim colocado um pouquinho da sua santidade dentro, né? Ele tenha compartilhado esse atributo conosco, a nossa santidade, como você falou antes também, não tem nada a ver com a santidade de Deus, não se compara à santidade de Deus. Então, para mim, a santidade é um dos atributos mais difíceis de compreender, e eu tenho a impressão de que se a gente compreendesse a santidade, a gente não teria dificuldade de confiar na soberania de Deus, entende?
Eu gosto de pensar na santidade. A minha definição de santidade é aquela que eu ofereci quando eu falei de transcendência, uhum. Que Deus é infinitamente outro, uhum. Né? E essa outridão de Deus envolve, uhum, os aspectos da sua essência, inclusive aspectos da sua moral.
Moral.
Porque ele define, a partir da sua essência, a moral, né?
Uhum.
Normalmente, quando a gente pensa em santidade, olhando para a Bíblia, a gente pensa em aspectos dos mandamentos de Deus, né? Ser santo é seguir a vontade de Deus, revelada nos mandamentos de Deus, da palavra de Deus. E não está errado. Por quê? Porque os mandamentos de Deus, eles fluem a partir do caráter de Deus.
Uhum.
Deus não faz assim, ele não estala o dedo lá da eternidade, uhum, e fala assim, ah, deixa eu ver como que vai ser, eu vou definir santidade, não pode roubar, não pode matar, e vai ser mais ou menos isso aí, né?
Uhum.
Na verdade, cada um dos mandamentos de Deus revelam quem Deus é.
Uhum.
Se ele manda você falar a verdade e não mentir, é porque ele é verdadeiro.
Uhum.
Se ele manda você não matar, é porque ele dá vida. Ele preserva a vida. Ele é o autor da vida.
Uhum.
Né? E por aí vai. Se ele manda você amar, é porque ele ama. Né? No final das contas, no Novo Testamento, a gente vê que todos os mandamentos acabam sendo resumidos na imitação do próprio Deus.
Uhum.
Sede santos, porque, uhum, eu sou santo. Né? Então, o nosso chamado à santidade é um chamado, uma santidade imitada, uhum, participada, por que não, do próprio Deus. Mas a revelação da santidade de Deus, ela vai além, ela foi além dos mandamentos que ele nos entregou,
uhum,
né? Porque essa santidade tomou um corpo humano, né? Então, quando a gente tiver dúvida, Carol, do que é santidade, de como que é viver santamente, a gente olha para Jesus.
Uhum.
E ali a gente encontra a definição física experimentada em corpo, corpo do que é santidade, né? Isso é santidade. Se a gente não conhece a santidade de Deus, não conhecia, agora a gente conhece na pessoa de Jesus. Uma santidade que se faz presente na mesa com prostitutas, ladrões, adúlteros e cobradores de impostos, sem que a graça dele o torne um relativista moral. Ele está junto das pessoas sem que a sujeira do mundo caído o afete. Né? Por quê? Porque a santidade de Deus, essa outridão, essa linha que define quem ele é, ela não é transponível. Agora, para nós, quando a gente fala da nossa santidade, a gente nota que falta santidade. Né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Né? Eu gosto de parafrasear esse final do versículo, porque às vezes ele é meio subjetivo para a gente. Né? Todos pecaram e falta glória. Né? Falta glória. A glória de Deus que devia estar aqui refletindo, o espelho que eu devia estar aqui servindo para a criação da glória. Sim. Do Deus que criou a gente, não tá refletindo. Esse espelho tá... Sabe aqueles espelhos...
Tá embaçado.
Que são embaçados.
Ah, distorcido.
Começa a corroer por trás, assim, e já não reflete nada. Falta glória. Né? Falta glória. A questão é que em Cristo, quando a gente é unido com Cristo, a gente desfruta de uma santidade que não é nossa, de uma justiça que não é nossa. E aí, então, a gente é capacitado a viver pela graça, com graça, no mundo caído. Sem que o mundo caído nos afete de maneira permanente. Né? A gente é afetado em termos de sofrimento. Jesus foi crucificado. Né? A igreja e os pais foram perseguidos. Né? Mas a existência deles nunca foi ameaçada, porque em Cristo ele é a nossa vida e a ressurreição. Né? Então ele é a nossa santidade, ele é o que garante a nossa separação de todo o resto. Estamos agora em Cristo. Fomos transportados do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, uma luz santa, completamente santa.
Bom, deixa eu ler umas duas passagens só ainda sobre a santidade de Deus, e daí eu acho que a gente pode encerrar esse episódio também. Êxodo 15, versículo 11, diz: quem entre os deuses é semelhante a ti, ó Senhor, glorioso em santidade, temível em esplendor, autor de grandes maravilhas? E Apocalipse 4, 8, diz assim: cada um dos seres vivos tinha seis asas inteiramente cobertas de olhos por dentro e por fora. Dia e noite repetem sem parar: santo, santo, santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá. Quando eu entendo um pouquinho melhor de quem Deus é, a minha reação é ficar quieta, é querer ficar quieta, só saboreando e processando tudo aquilo, mas principalmente adorando a Deus por quem Ele é. Eu espero que esse episódio possa ter causado isso também nas nossas ouvintes e possa ter sido compreensível e que possa fazer diferença na nossa vida, no nosso coração também.
Carol, eu queria talvez ler Isaías capítulo 6, porque Isaías capítulo 6 fala um pouco sobre transcendência e aponta para essa santidade de um Deus que se faz presente. Né? É, Isaías capítulo 6 diz, no ano da morte do rei Uzias, eu, o profeta Isaías, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Olha a transcendência aqui. Alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo. O único atributo de Deus que vem em tríades. É o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. E então eu disse, ai de mim, estou perdido. Porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então, às vezes essa é a nossa reação quando a gente se depara com Deus, um Deus santo, um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus soberano. É, ai de mim, eu tô perdido então. Mas aí olha o que acontece. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa, tocou a minha boca e disse, eis que essa brasa tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. A nossa tendência de falar, ai de mim, eu tô perdido, pode muitas vezes nos levar a correr para longe de Deus, porque se a gente estiver talvez um pouquinho mais longe, ele não vai alcançar a gente, né? Porque o medo que a gente passa a sentir é um medo que nos distancia dele. Mas esse Deus, ele é tão bondoso que ele nos convida a um temor dele que nos leva para ele. Que vira para ele e fala assim, Deus, eu tô perdido se você não me ajudar. Eu tô perdido, não tenho o que fazer, eu não tenho nada para te oferecer de novo, né? E aí ele então, ele pega um pouco de si e toca na gente. Ele pega do seu espírito, derrama na sua igreja. Ele pega o seu filho, coloca na cruz no nosso lugar. E ele nos toca e nos tira o pecado, nos perdoa a iniquidade, para que a gente possa desfrutar da presença dele sem medo. Ainda que a gente não tenha nada para oferecer. Muito pelo contrário. Aquilo que a gente tinha para oferecer era ofensa. Era dedo em riste em acusação contra o único que é bom. Né? Mas ele nos toca. E nos tocando, ele nos perdoa e nos purifica. Trazendo para si. Para experimentar da sua glória e desfrutar do seu descanso. Em paz e alegria. Para todo sempre.
E esse é o nosso Deus. Lucas, você pode orar para encerrar o episódio, claro. Por favor?
Pai, nós oramos em louvor ao Senhor, porque o Senhor é um Deus santo, santo, santo. Um Deus que criou todas as coisas e nós reconhecemos como aquele que é infinitamente outro. E ainda assim, um Deus que a gente chama de Pai. Um Deus que nos toma pela mão e nos sustenta a cada dia como filhos, não só materialmente, mas principalmente com uma vida espiritual que é sustentada, Deus, por toda a eternidade. Nós confiamos em Ti, descansamos em Ti e pedimos que aquilo que ainda falta em nós, a glória que ainda falta em nós, que o Senhor complete. Assim como o Senhor prometeu fazer. Obrigado por Cristo, pela brasa que nos toca e nos perdoa a iniquidade e remove, ó Deus, o medo da nossa perdição na Tua presença. E pelo contrário, Deus nos faz descansar e nos transmite aquela paz que só vem, ó Deus, por Ti. Obrigado, Pai, pela oportunidade de conversarmos mais sobre quem o Senhor é fazemos isso com temor, com reverência, reconhecendo as nossas limitações, as nossas incapacidades, e pedimos que o Senhor receba tudo isso como forma de louvor, com pessoas que se dispõem a descrever algo que não somos capazes, mas fazemos por reverência, por louvor, por gratidão. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor é e por ser por nós. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém.
Amém. Muito obrigada por ter ficado conosco nessa conversa até agora. Se esse episódio te abençoou de alguma forma, vem nos contar lá no nosso Instagram, o arroba é Elas na Palavra. E deixa umas estrelinhas aqui no podcast, por favor, pois isso também nos ajuda a levar a Palavra de Deus para mais lares. E depois, corre no nosso site www.elasnapalavra.com e vai ver todos os recursos gratuitos que preparamos com todo amor para você. Que Deus abençoe sua vida, sua família e que possamos juntas crescer em conhecimento do Pai, nos tornando cada dia mais parecidas com Ele. Boa semana e até terça-feira que vem, se Deus quiser.